Meu nome é André Braga Junqueira, sou do INPA, e eu estou aqui junto com a equipe de botânica. Aqui na primeira fase tivemos presentes eu, a Vânia Prete e o Cleito, que foi técnico, né? Então, o nosso objetivo principal foi mostrar principalmente as áreas de Gapó, né, que são as florestas alagáveis, e as áreas de Campinas e Campinarana, que são formações florestais mais abertas, né? E a gente conseguiu coletar em torno de 200 e poucas espécies de plantas, né? Como a gente concentrou nossa amostragem em plantas floridas, então a gente só coletou plantas com flores ou com frutos, isso é um número bastante significativo, porque agora é uma época que não é a época de pico de floração, de frutificação, mas mesmo assim a gente conseguiu coletar um número bastante significativo de espécies, algumas coisas bastante interessantes, e principalmente nas áreas de Gapó, a gente encontrou bastante coisa poder de Gapó. Em relação às áreas de Campina, a gente não conseguiu encontrar, principalmente pela dificuldade de acesso, a gente não conseguiu encontrar as áreas de Campina senso estricto, que a gente chama, né? Que são aquelas campinas bastante arenosas, com ilhas de vegetação. A gente acabou encontrando áreas que são transições entre essas campinas e o Igapó, com alguma sobreposição de espécies. E que são áreas super pouco estudadas, super pouco amostradas, e que a gente encontrou várias espécies super interessantes lá também. E então a gente já mostrou Igapó, principalmente no arquipélago de Mariuá, e já no rio Jufari, a gente coletou ao longo da calha do rio mesmo, Igapó, nessas manchas de campina, e nos alguns afluentes de ambas as margens do rio Jufari. O balanço que eu faço é bastante positivo, acho que a gente conseguiu trabalhar bem, a gente enfrentou poucas dificuldades, assim, com exceção dessa dificuldade de acesso mesmo a essas campinas mais afastadas, que a gente acredita pela imagem satélite que sejam essas campinas mais abertas, arenosas, que a gente tinha imaginado. Mas ainda que não tenha dado para a gente chegar lá, a gente conseguiu mostrar essas áreas de transição Campina e Gapó, que são áreas bastante pouco conhecidas. A gente identificou o máximo possível no campo, mas a identificação, a confirmação mesmo, definitiva, vai ser feita só em laboratório.
Mas tem alguma coisa nova? E é nova para vocês? Você não pode dizer, ok, tem que ir para laboratório, mas algo diferente?
Olha, é difícil dizer agora, Ana, porque mesmo porque são áreas em que nenhum de nós está acostumado a trabalhar, são essas áreas de floresta alagadas, porque mesmo os próprios dias de identificação, não existem dias de identificação para essas áreas, nem para Campina, nem para Campinarana, nem para Igapó, porque a grande maioria das florestas aqui na Amazônia foram feitas em áreas de floresta terra fina. E geografia tem super pouco. Então,
não tinha nenhum registro, nada para essa área que vocês disseram agora?
A grande maioria dos registros era ao longo mesmo da calha do Rio Negro, né, e bastante coisa do Parque Nacional do Jaú. Então essa foi meio que a base de dados secundários que a gente usou. Algumas coisas a gente encontrou as mesmas espécies, mas encontramos algumas outras espécies que ou não ocorrem ou não foram mostradas no Jaú, e algumas outras que a gente não pode dizer porque a gente ainda não tem a identificação confirmada mesmo da espécie. Mas de qualquer forma, assim, para esse nosso trabalho, coletar em regiões super pouco amostradas como a gente coletou, certamente a gente vai encontrar coisas novas, assim, no sentido de ou novas ocorrências de espécies para a área, ou quem sabe até novas espécies, mas isso é muito cedo ainda para falar isso. Mas conseguimos coletar bastante coisa super interessante, e eu acho que depois que a gente já tiver feito as identificações e concluído mesmo o trabalho, a gente vai poder dizer mesmo toda a extensão e importância dessas coletas.
Foram quantos dias de pesquisa em campo?
Descontando o tempo de deslocamento, então acho que a gente teve na prática 8 ou 9 dias de campo.
E quais são os próximos passos? Quanto tempo você acha que vocês ainda ficam em laboratório para essa identificação? É assim que funciona?
É assim que funciona, né? Então a gente, voltando para Manaus, a gente tem que processar esse material. O que significa processar esse material? Significa secar o material em estufa durante 2 ou 3 dias, depois esse material vai para o congelador, então ele passa mais 2 ou 3 dias no freezer, né? Então isso garante que todo esse material seja completamente livre de fungos ou qualquer outro patógeno, qualquer bicho que possa danificar esse material. Uhum. Esse material depois vai ser incorporado no herbário do INPA, e todas as plantas que a gente coletou pelo menos 3, além do exemplar, mais 2 ou 3 duplicatas, que serão enviados a outros herbários. Então, esse material vai ficar depositado permanentemente no herbário do INPA, e a gente vai enviar isso também para outros herbários, tentar enviar as plantas para onde estão os especialistas dentro daquele determinado grupo, né, para que a gente consiga a identificação mais precisa possível desse material. Então a gente acredita, esse é um processo bastante demorado de identificação das plantas, principalmente porque são áreas pouco conhecidas, são plantas pouco conhecidas, provavelmente tem pouco depósito de material desse tipo no herbário, talvez a gente tenha colocado coisas que ainda não estão depositadas no herbário, em condição fresca, né, quer dizer, com fruto ou com flor. Então, por isso o processo de identificação demora bastante, talvez 50 dias, até pode demorar até 2 meses o processo de identificação. Claro que a gente não vai ficar fazendo só isso, né, mas o próximo passo é esse. E aí, produto que a gente vai elaborar, claro, não vai ser só uma lista de espécies, né, mas a gente vai tentar contextualizar isso no contexto do Rio Negro, da vegetação do Rio Negro, e a gente não coletou coisas que estavam sem flor ou sem fruto, mas a gente observou bastante, fotografou bastante, isso vai permitir fazer uma descrição bastante detalhada dos tipos de fitofisionomias que tem, a gente conseguir identificar que é uma área que tem bastante, em um curto espaço, uma curta, numa área geográfica bastante pequena, tem diferentes tipos de formação vegetal. Isso significa, provavelmente, bastante diversidade em termos de espécies. Né? Então, você tem um curto espaço no Igapó, floresta de terra firme, campina, campinarana, essa campina de transição para Igapó, que eu mencionei. Então, provavelmente, trata-se de uma região super importante para a conservação, nesse sentido de que abrange diversos tipos de fitofisionomias, inclusive algumas que a gente nem conseguiu acessar e mostrar, que é o caso dessas campinas mais abertas. Então, a gente vai tentar, na elaboração do relatório, dos produtos, contextualizar essas coletas nossas num contexto mais amplo, de falar um pouco de biogeografia, falar um pouco dos diferentes tipos de formações florestais que já se tem registro para o Rio Negro, e utilizar bastante dados secundários, principalmente do Parque Nacional do Jaú, que é a região mais próxima onde a gente está, que foi mais bem amostrada, tanto floresta de terra firme, quanto de Igapó, quanto de Campinarã.